Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou Maria Clara Negrão, do time de economia, e mais uma vez tenho o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe, Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton?
Tudo bem, Clara. Tudo bom.
A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos desse mês de março que vai chegando ao final, perspectivas para os próximos meses e oportunidades de investimentos. Está preparado, Dalton?
Quase.
Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas. Não deixem de conferir esse material no site da Ágora, na aba Ágora Insights. Bom, Dalton, separei alguns temas aqui principais para a gente conversar antes da gente entrar no tema mais relevante, que é investimentos e o que fazer daqui para frente. Mas antes de falar de investimentos, queria comentar com você e queria saber a sua opinião sobre o cenário internacional. Recentemente, a gente teve uma decisão de juros. Mais uma vez, o Banco Central norte-americano, como era amplamente esperado, manteve as taxas de juros básicas nos Estados Unidos no intervalo de 5,25 a 5,5. Até aí, sem muita novidade, sem surpresas, foi uma decisão unânime, sem dissidentes. Mas o que chamou bastante atenção nessa decisão foi que o Banco Central norte-americano indicou que, tudo mais constante, ele mantém a expectativa de cortar, nesse ano de 24, 3 vezes as taxas de juros. E a gente sabe muito bem, principalmente aqueles que acompanham os dados econômicos, como é o nosso caso, que a inflação por lá segue não dando trégua. Qualquer que seja a métrica que a gente olhe, seja o CPI, o PCI, o PPI, a inflação segue longe da meta do Fed de 2% e, por enquanto, o Banco Central não pode cantar vitória. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de desafios ao longo desse ano que a gente já comentou com vocês, eleições americanas, um ambiente fiscal desafiador nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, uma série de guerras inacabadas, enfim. Qual que é a tua visão? Será que o Banco Central vai ou não dar início a esse processo de flexibilização monetária? Será que é para agora? Quando isso deve acontecer? Qual que é a tua expectativa em relação a esse tema de juros americanos que tanto tem impactado os ativos financeiros aqui para o Brasil?
Pois é, Clara, deixa eu te dizer o seguinte. Quando a gente vê, por exemplo, os diretores do Fed esperando 3 cortes, X cortes, determinado número de cortes de juros durante o ano, é bem diferente, por exemplo, e vamos supor que isso traga algum otimismo, é bem diferente, por exemplo, de um ministro da Fazenda, de um presidente fazer uma projeção sobre o crescimento do PIB. Quer dizer, é natural, por exemplo, que um ministro da Fazenda ou um presidente de uma república, por exemplo, né, de um país, chegue e fale um número do PIB um pouco maior do que o que se espera pelos especialistas, economistas e tudo mais. E eu acho que não há nenhum problema com isso. Você meio que fazendo aí tentando criar um clima de otimismo, né? Detonar alguns investimentos, né, para frente. Eu acho que não há nenhum problema com isso. Agora, quando um banqueiro central, cujo processo que ele administra envolve muita expectativa, e expectativa determina muito do que a taxa real de juros esperada vai ser no futuro, né? Eu acho que você tem que calibrar muito bem essa dose, né? Então, entendo que você possa eventualmente ter uma situação que o Fed americano queira cortar juros, né? Tem tanta coisa que a gente quer e não realiza, né? Ele querer cortar juros, afirmar que vai cortar os juros dessa maneira, né, seja no famoso, né, dot plot, que é o conjunto de pontos, né, que cada diretor antevê para o futuro, eu acho que tem um problema, né? Eu acho que existe uma questão de ele próprio colocar aquele otimismo como quase que uma obrigatoriedade, e o mercado interpreta aquilo como um curso de ação, né? Por que isso é relevante? Porque, no fundo, a gente tem uma incongruência, eu acho, nos níveis de inflação, né, e os níveis que a inflação tem que convergir, que é 2%. Nem o número, naquela plefora de aquela enormidade de números que são divulgados de inflação, o índice cheio, né, o índice, os núcleos, inflação de serviços, o famoso core inflation, o famoso PCI, nada diz que a gente está caminhando de maneira expedita para a inflação de 2%. Né? O que você sabe é que aquela inflação de quase dois dígitos foi embora, né, um choque de oferta da pandemia, acabou. Agora, se o número não caminha de maneira assim, resoluta, clara, que as pessoas tenham um grau de convencimento elevado para aquele 2, que é o mandato, né? E o mandato é aquele e não se discute. É a mais importante instituição monetária do mundo, ela tem que cumprir aquilo, sobre o risco de perder credibilidade. E aí sim, a gente sabe, como brasileiros, a gente sabe um ou dois episódios na história recente, quando você perde a credibilidade no domínio, a inflação fica desancorada, né? Você imagina lá, 2013, né, aqui, com a taxa de juros menor que a inflação, tudo que a gente conhece como brasileiros, como eu disse, bem, né? Então, em resumo, lá fora eu acho que a gente tem ainda muito mais uma vontade de cortar três vezes os juros do que efetivamente uma concretude que os juros serão cortados em três vezes. Tá? Se isso é verdade, o inversor precisa ter uma cautela aí, né? No sentido de... E olha como a gente precisa sair dessa conversa com recomendações de investimento, né? E aí, mesmo que eu conclua que o Fed deveria ser mais conservador, em não sendo, o que implica isso para investimento, né? É tão complexo essa resposta, porque, em tese, o Fed está falando que não pode tentar querer cortar juros de maneira mais, eu não vou chamar artificial, mas mais forçada, né? E isso não é fundamentalmente a melhor trajetória, né? A melhor coisa a ser feita. Só que o mercado, né? Toda vez que o Fed cortou juros, né? Quase sem exceções, o mercado se entusiasma. Bolsa sobe, ativo de risco sobe, né? E a gente pode estar no limiar desse ambiente, tá? Lembre, né, fim do terceiro trimestre do ano passado, né? O Fed mais ou menos mudou um pouco a visão de que a inflação estava sendo efetivamente derrotada. Você teve aquele rally fabuloso, né? Em todas as ações, guiadas, né, lideradas por essas empresas de inteligência artificial, NVIDIA, etc. e tal, mas o bolso subiu quase 30% em relação àquele momento que o Fed falou, vai ter corte de juros. Né? Então imagine que, com toda essa incerteza, cai, não cai, deve cair, não deve cair, o Fed simplesmente fala, não, realmente, eu estou vendo a inflação a despeito da realidade. Aqui não, por isso que a economia é tão complexa, né? Ainda que a gente tenha dificuldade em trazer corte de juros, né, efetivar esses cortes de juros, o Fed pode sinalizar eles. A hora que ele sinalizar, a bolsa vai para cima. A bolsa vai para cima aqui, a bolsa vai para cima lá fora, tudo mais. Então, nossa visão é que a gente não consegue prever o futuro do ponto de vista, né, das decisões do Fed. A gente consegue ver o fundamento. Fundamento, eu acho que continua sendo, especialmente para aquela pessoa, para aquele investidor que olha alguns anos à frente, realmente um investidor de longo prazo. Olha, eu entendo que há uma incompatibilidade aí dos juros caírem muito, a não ser que venha com uma outra coisa que o mercado não gosta muito de ponderar. Quer dizer, a gente já conversou em um ou dois podcasts anteriores, que é o seguinte, ok, a economia americana caminhar para uma desaceleração que pode até ser chamada de recessão, e essa recessão vir acompanhada de cortes de juros, até mais que três cortes aí, tá? Então você tem uma combinação que é recessão e vários cortes de juros. A outra é a economia não desacelera, a economia continua no talo, né? Quão rápido ela conseguir percorrer, e você não tem corte de juros. Eu também consigo admitir um cenário desse. Eu prefiro o primeiro, no qual você tem uma desaceleração e algum corte de juros. Tá? O que não dá para entender é uma terceira, né, híbrida forma na qual... Não desacelera e tem corte de juros. Ou seja, da onde vem isso? Né? Da onde que você acha que... Vamos pensar na analogia que a gente também já fez em alguns podcasts anteriores. Você tem que falar, o carro está indo muito rápido numa curva, né? Antes de chegar na curva, ele tem que frear para fazer a curva. Okay? É a ideia da inflação. A economia está indo muito rápido, desemprego muito baixo, pressão de salário por tudo que é canto, os números de inflação ainda fora do que você tem como meta. Você tem que frear um pouquinho a economia para você percorrer, enfim, fundamentalmente, um equilíbrio que dê uma inflação mais baixa. Ok? Perfeito, né? Agora, acelerar para fazer a curva, né, ou não reduzir nada, é contraintuitivo. Eu vou capotar esse carro, né? Vou ter um problema na curva com esse carro. Tá? Então, eu vejo isso. Quer dizer, admito dois cenários, o terceiro eu não consigo visualizar ele muito bem. Acho que tem uma inconsistência, parte. Às vezes, do mercado, ele tem um pêndulo em aceitar até essa terceira opção. Olha, não vou ter desaceleração e também não precisa cortar juros. E eu corto juros, tá? Isso aí não vai acontecer, não. Então, se eu tivesse que apostar agora, a nossa aposta é uma desaceleração até que razoável e corte de juros. Tá? Vai entrar uma questão da eleição também, né? Quando você corta juros? Né? Será que você começa a cortar juros poucos meses, poucas reuniões antes da eleição presidencial lá nos Estados Unidos, que é novembro? Tradicionalmente, o Fed não faz isso. Tá? Ele não é muito agressivo em situações assim, imediatamente anteriores à eleição. Né? Se não é esse o caso, ele corta agora em julho, corta em junho, né, meados do ano. Difícil dizer, né? Até porque tem convenção de partido, né? O assunto talvez é mais polarizado a eleição da história dos Estados Unidos, mais difícil a eleição, né? com todas as vicissitudes que a gente está vendo aí com o Trump, o Biden e tudo mais. Então, em resumo, pessoal, especialmente para o investidor que nos ouve, eu acho que não é um ambiente fácil de ler, não é um ambiente que permite conclusões fáceis, é um ambiente bem mais difícil em qualquer momento desde Covid, eu acho, no sentido de se o Fed não fizer nada, o mercado não vai gostar, porque meio que está, é uma expressão em inglês, né, priced to perfection, né, meio que ele está precificado por uma perfeição. Essa perfeição é não ter uma desaceleração e ainda corta os juros. Tá? Em não vindo o corte de juros, eu acho que o mercado sofre bem. Né?
Mas, por enquanto, Dalton, o mercado tem celebrado. Né? A gente tem visto as bolsas americanas, trajetória de alta, em várias oportunidades, renovando a máxima histórica de fechamento, inclusive próximo aí da última decisão de juros nos Estados Unidos. O mercado está acreditando e o Fed está deixando rolar esse assunto, né? Está deixando o mercado acreditar. Então, por enquanto, também não dá para apostar contra a Bolsa Americana, que está rodando aí em níveis bem, bem fortes. É essa a ideia?
Bem lembrado, por isso que a gente chamou esse cenário de um cenário complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente conclui que o mercado está precificado aí para a perfeição, né? Tem uma questão que está muito difícil você lutar contra um mercado que só sobe, né? E até porque o mercado acredita nisso, ele só sobe. E existe uma coisa nova, né? Que é toda essa revolução de inteligência artificial, né? As empresas estão, seja provendo isso, seja provendo subsídios para que haja essa revolução, né? A ação da NVIDIA, aquelas coisas todas, né? A gente entra em questões muito amplas, mas basicamente, será que a resposta é, será que você tem uma revolução tecnológica tão transcendental, né, como foi lá, motor a combustão, eletricidade, né? Será que é nesse nível, né? Aí você tem opinião para tudo. Eu entendo que nessas horas o mercado não é um grande árbitro de precificação, gente. Não acho que... Ah, porque o mercado está mostrando que a ação da NVIDIA ou do ChatGPT, OpenAI, valem tanto de maneira estratosférica, então a gente está numa revolução transcendental que vai mudar a vida de todos. Possivelmente vai mudar a vida de todos. A questão é também como que a gente gera revoluções tecnológicas e lucro. Normalmente a história é um pouco complicada. Você tem essas revoluções, né? Basta ver, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Empresas eólicas há 10, 20 anos prometiam, né, uma revolução de se fazer uma energia tão limpa simplesmente botando um ventiladorzão, né, fazendo a provocação aqui, para gerar energia. Né. E a China teve uma saraivada, assim, uma infinidade de novas empresas, né, um boom, né, e quando você olha, ninguém ganha dinheiro. Absolutamente nenhuma empresa ganha dinheiro. E você teve a tal revolução. Então, não só é relevante a gente imaginar que você pode estar tendo uma coisa muito grande, né? The big thing, né? Será que é? Possivelmente é. Só que daí acreditar que vai ter uma rodada consistente, perene, contínua de lucros extraordinários no setor é um pouco complicado. Até porque vão sempre surgir concorrentes, né? Então, tem toda uma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje parece que é quase impossível você apostar contra o mercado americano, dado o fato dos juros ainda sugerirem que podem cair, que, enfim, os juros parecem que eles não conseguiram conter o ímpeto de uma economia pós-Covid. Tá? Você teve aquele impulso pós-Covid, né? Detonou uma economia, começou a andar, e os juros não foram suficientes para dar uma parada ainda. Tanto é que nem teve nenhum PIB negativo, né, lá nos Estados Unidos, não deu mais relevante. Então, é uma economia que anda, e você tem esse negócio todo aí, de, vamos chamar essa, né, revolução de AI, né, de inteligência artificial, como que você vai apostar contra? Não vai, o mercado não vai. O que acontece nessas horas é que eu recomendo, por exemplo, especialmente aquele jogo que não consegue estudar todas as nuances, negócio extremamente complexo, até para os profissionais que só cuidam desse fundo. Né? Converso com um analista aí de fundos de tecnologia, ele falou, oh, eu estou perdido, né? Não vou citar o nome dele aqui, estou perdido. 30 anos praticamente fazendo isso, estou perdido. Então imagine um investidor aqui, pessoa física e tal. É, ele tem que ter uma cautela muito grande. Quer dizer, eu entendo que, nessa hora, um grau de conservadorismo, né, não acreditar que a revolução vai gerar frutos e lucros imediatos. Tá? É, basicamente, eu estou um pouco mais cético com a propensão desse rally de bolsa nos Estados Unidos continuar. Basicamente isso. Só que, de novo, super complexo, tem muita coisa. No curto prazo, eu não... Se eu fosse um administrador de fundos de investimento nessa hora, eu não apostaria contra. Aí é um pouco mais delicado. Foi bom que você colocou. Será que não dá para ficar de fora? Tá? É, eu colocaria uma precisão verbal nisso aqui, que é o seguinte: eu acho que não dá para apostar contra. Ficar short, apostar contra, ter peso zero qualquer, né? Se você pensa num fundo, né, que tem, né, alocações diversas, pesos e tal. Agora, não ficar de fora, às vezes a gente pode. Olha, eu estou fora, será que eu entro? Olha como é capcioso a gente dar essa recomendação. Eu acho que não. Eu acho que não é a hora da pessoa que não pegou essa onda, pegar essa onda agora. Até porque tem alguns...
Fim de festa, né?
Tem um fim de ciclo, que a gente chama, né? Então, mas a gente vai conversar em muitos podcasts futuros nisso. Uma cautela é super necessária aí. Me parece que a gente não tem evidência assim... fortíssimas de que todo esse ciclo vai permitir alguns poucos vencedores, e esses vencedores vão transformar essas lideranças nos seus respectivos setores em lucros substanciais. Ponto.
Muito bom, Dalton. Agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa para Brasil, que é o mais importante, antes da gente falar de Copom, Selic, trajetória de juros, investimentos, só queria começar falando um pouco aqui dos temas principais, que seria atividade, inflação e fiscal. Começando por atividade, talvez o ponto mais importante desse início de ano, a gente é inegável, não dá para... Não dá para passar batido o fato da gente ter tido uma surpresa positiva com os dados de atividade nesse início de 2024. É bem verdade que final do ano passado, né, a gente viu uma economia brasileira estagnada, mas fomos surpreendidos, até para aqueles que estavam mais otimistas, até esses também se surpreenderam com dados de atividade melhor do que se imaginava. Sejam dados de comércio, como a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, varejo, sejam dados de serviços, dados também do mercado de trabalho, CAGED, PNAD, IBCBR, que é o principal dado de atividade econômica do Banco Central, todos eles vieram com resultados acima do previsto. E isso fez com que uma série de economistas revisassem seus PIBs para cima, se aproximando de um PIB nesse ano de 24 de 2%. Inclusive nós, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler o nosso relatório agora de final de março e já pensando nas estratégias para o mês de abril, nós também caminhamos nessa mesma direção, revisando o nosso número de PIB para cima. Anteriormente era um crescimento de uma expectativa de PIB de 1,5%, agora a gente está com um PIB de 1,7%. Como você avalia isso? A gente sabe que é um crescimento que não tem o respaldo dos investimentos, o investimento continua muito fraco, é um PIB que está sendo muito sustentado pelo consumo das famílias, por um mercado de trabalho resiliente, por uma massa salarial e rendimentos fortes, por uma política fiscal expansionista. A gente tem a questão das transferências, gastos do governo, auxílios de todos os tipos. Qual que é a tua visão do crescimento daqui para frente? Será que vai se sustentar nesse ritmo mais forte? Será que vai ter uma devolutiva? Será que vai perder ímpeto nos próximos meses? Qual que é a tua avaliação a respeito disso?
Então, Clara, o que nós vimos até agora foi Bom, qual o panorama, né? Olhando com o drone em cima dessa economia aqui, tá? O terceiro tri teve um PIB próximo de zero e o quarto tri também. Ou seja, tem uma tendência, né, nos últimos 6 meses conhecidos do dado mais relevante, que é o PIB, de um baixíssimo crescimento, praticamente nenhum crescimento. Aí começou a surgir, de maneira esporádica, né, indícios que a economia estava crescendo um pouco mais, e notadamente eu me refiro a 2 indicadores, serviços e vendas no varejo no mês de janeiro. Né. Hoje é fim de março, né, vamos começar abril daqui a pouquinho, a gente tem dados de janeiro. Né?
Muito atrasados.
São muito atrasados e tem complexidades adicionais de analisar aquele número, porque depois da pandemia, todo o processo de ajustar sazonalmente, né? O que é esse ajuste sazonal, né, pessoal? Imagina um evento típico, né? Venda de ovos de Páscoa na Páscoa. Né? Contratação de pessoas para trabalhar no varejo no fim de ano, por causa do evento do Natal. Tá? Imagine, por exemplo, funcionários que trabalham em hotéis no Nordeste. Você trabalha, né, basicamente, em dezembro, janeiro e fevereiro, né? O grosso dessa demanda. Tá? Então, eu entendo que você tem que ajustar sazonalmente, quer dizer, você levar esses fatores sazonais, né? Aumentou muito, né? X% venda de ovos de Páscoa na Páscoa. Todas as Páscoas vão ver, né? Vão experimentar uma venda explosiva de ovos de Páscoa na Páscoa. Tá? Então, os economistas inventaram as técnicas de ajuste sazonal. Se todo ano aumenta 1000% a venda, enfim,
de chocolate
perto da Páscoa, se aumentar 1000%, não teve aumento nenhum, sazonalmente ajustado. Tá? Se aumentar 2000%, olha, está muito forte a venda. E se aumentar apenas 900%, foi um
mais fraco.
Páscoa mais fraca. Tá? Essa é a ideia do ajuste sazonal por trás dos números. Qual o problema quando a gente faz ajustes sazonais mensais em séries como varejo e serviços depois de uma pandemia? Tá? A gente está acostumado com certos padrões, né? E 2020, 2021 e até 2022... botaram de cabeça para baixo, porque não teve férias, não teve carnaval, não tinha carnaval, né? Olha só que maluquice que a gente olhando para trás, né, em retrospecto, não tinha carnaval, as pessoas não tinham viagem, não viajavam, então não tinha turismo de fim de ano, os turismo das férias escolares, né? Então, tudo isso fez com que os ajustes sazonais não possam mais remotamente ter o sentido que eles tinham lá. Primeiro que o ajuste sazonal sempre é complicado, tá? Então, esse aqui é um adendo grande, porque no fundo dá para a gente confiar menos nos dados sazonalmente ajustados, que foram fortes, tá? Foram fortes, tá? Tem vários outros pequenos outros indicadores que estão mostrando, os famosos indicadores de confiança. Indicador de confiança não é um indicador propriamente dito, né, pessoal? Quando a gente vê indicador de confiança do comércio, da indústria, da construção civil, basicamente o pesquisador pergunta para o pesquisado, que o consumidor, por exemplo, ou o empresário. Aí, você vai consumir mais? Você está vendo aí, como está vendo o setor teu, um produtor industrial? Ah, estou muito entusiasmado. Esses são os dados que a gente chama de confiança, soft data. Tá? É bem diferente de pesquisar quantos carros a mais você produziu naquele mês ou quantas cestas básicas a mais você vendeu no varejo, etc. Tá? Então, em resumo, a gente viu um conjunto de dados bem pequeno em janeiro e algum conjunto de dados de soft data, né, de confiança, em fevereiro. Só isso. E aí o mercado meio que concluiu que a economia está melhor. A economia está melhor. É possível que ela esteja mesmo. Né? Os dados de emprego estão mostrando isso. Tá? Agora, dados de emprego também são bem complexos de analisar. Hoje a gente usou a palavra complexa 3 vezes, né, para você ver como está difícil a vida do economista aqui. Né? Como que uma economia que estava crescendo zero gerava números absolutamente impressionantes de emprego? Está tendo alguma coisa que a gente não está entendendo direito aqui. Né? Será que é o pós-pandemia? Será que é algum tipo de reforma trabalhista? Não dá para entender muito bem. O fato é que os números são muito fortes. E, geralmente, esses números fortes estão sendo acompanhados de números fortes de taxa de crescimento de salários. Né? Hoje mesmo, a PNAD trouxe um crescimento de salário vultuoso lá. Então, o que acontece é que e o Copom colocou em público que está preocupado, né? A comunicação do Banco Central colocou que ele está preocupado com esse negócio, né? Em outras declarações. Tudo. Nós sempre fomos a favor de, que, de entender isso como um problema para quedas mais substanciais de juros, né? Porque, no fundo, a gente tem um dado de inflação que está ok, né? Tentando chegar perto de 4, no IPCA, em termos anuais, né? Os números em fevereiro foram ruins, né? Março, abril vai melhorar bem, né? Teve a questão de educação, né? Mensalidades escolares, então, só que é mais ou menos o seguinte, né? A inflação de serviços está muito maior do que a inflação publicada, tá? Tem uma inflação de serviços que basicamente vem, né? O combustível dela é salário, né? Então, onde que a gente vai parar? Será que de uma hora para outra melhora tudo, né? Quando você tem mais emprego, mais salário crescendo, o que é sempre positivo, gente? Crescimento disso. Só que a gente tem que entender aqui o equilíbrio, né? O famoso equilíbrio macroeconômico. Será que é compatível a gente ter uma inflação de serviços de 5% e entregar uma meta de 3% de inflação? Parece que não é. Se não é, será que você pode cortar tantos juros? Parece que não. Olha a conclusão. Olha o impacto que a gente tem em investimento, por exemplo. Né? Então, aqui, como economista, a gente roda o modelo, tem um monte de planilhas, tudo mais, faz as contas todos os dias. A gente chegou à conclusão que ainda dá para cortar juros duas vezes 50 bases, né, 0,50, e mais uma de 25 final, levando a Selic para 9,5. Ponto. Tá? Teve momentos que o mercado futuro chegou a achar que dá para ser 8 e alguma coisa, 8,70, 8,80 nessa taxa futura de juros. Tá? Você é testemunha, né? Nós sempre... nós não abraçamos aquela tese de um juro a 8,5 no ano, né, bem no comecinho de 2020, começo de 24, por exemplo. Tá? Acho que a gente acertou essa tese, né? Ainda fica em aberto, claro, se no segundo semestre a gente não pode levar. Nossa visão é que você chega à faixa dos 8 somente lá no meados do ano que vem. Tá? Que, aliás, tem uma implicação de investimento grande, que foi o fruto do nosso relatório mensal, né, Perspectivas Econômicas, que está no Agro Insights, que diz o seguinte, quer dizer, a gente está mais cauteloso com juros, perfeito, os juros devem cair mais algumas vezes, né? E depois eles param, perto de 9,5, não tem muito espaço ainda para a gente visualizar que a inflação de serviço vai melhorar substancialmente, etc. Só que a gente consegue vislumbrar que, né, se a gente continua aí perseverando com o arcabouço, não faz nenhuma mudança de rumo e tudo mais, né, tenta cumprir uma meta fiscal, né, ainda que não cumpra ferro e fogo, mas também não abandona a tentativa de cumprir a meta fiscal perto de zero, né, o superávit zero, a gente pode ter um outro corte, um conjunto de cortes em 2025.
Dalton, você já avançou muitos passos aqui na nossa conversa, né? Então, você já comentou de atividade, falou de inflação, agora há pouco de fiscal, e finalmente chegamos aí no ponto principal, que é juros e investimentos. Então, em resumo, a gente mantém uma expectativa de inflação por volta aí um pouco abaixo de 4%. A gente fez essa revisão do PIB, se aproximando aí de um PIB que pode ser um crescimento de 2%. Ao mesmo tempo, a gente imagina que o governo ainda tenha muita dificuldade, né, de cumprir essa meta de déficit primário zero. Então, os nossos números é um déficit primário por volta de 1% do PIB. E aí, sim, a gente chega, considerando um câmbio de R$ 5,00, a gente chega numa Selic de 9,5%, sendo conservador aí um pouco acima da expectativa do mercado, que é uma Selic de 9,25%, 9%. Pergunta que eu te faço, né, que é a principal, os investidores estão aqui aguardando, ansiosos para isso. O que fazer, né, com os investimentos, considerando uma Selic de 9,5% e de 8,5% em 2025? Acho que você vai caminhar teu raciocínio para essa conclusão.
Pois é, vamos lá. Eu acho que a gente tem um momento de transição. Tá? Recapitulando um pouquinho aqui, né? Quando os juros estavam lá, 14, perto de 14, juros futuros acima disso, 15, 16, né? Não tinha menor discussão que uma carteira tinha que estar absolutamente carregada de todos os instrumentos de renda fixa que você pudesse imaginar, né? CDB, LF, LIG, CRA, CRI, né? E LCI, né? LCA, o que você conseguisse comprar, queria pôr um pouco mais de pimenta, comprava uma debênture estruturada, né? Incentivada, enfim. Agora, Quando os juros começaram a cair, a gente foi para 4, 5, 6 cortes, a gente tem que começar a calibrar a nossa recomendação. A gente usou muita palavra ao longo dos últimos meses, vários meses, da primazia da renda fixa, né? Primazia dá uma ideia de centralidade daquele negócio, né? Só que não dá uma ideia mais de exclusividade daquele negócio. Eu acho que isso que eu queria passar para o nosso investidor. Quer dizer, gradualmente, de hoje até 2025, ele tem que entender que aquela oportunidade magnífica que era ganhar juros reais próximos de 8%, 9% com juros nominais de 14% não existe mais. Tá? Mesmo uma posição pré-fixada hoje te dá não mais que 11%, até abaixo disso, tá? Ligeiramente abaixo disso. Então, não tem mais como aproveitar porque os juros não estão mais naquele patamar. Só que a conversão para outros ativos, bolsa, fundo multimercado, né? Fundo de ações, né? Ações propriamente ditas, a escolher e tal, nossa carteira, nossas carteiras recomendadas, etc. A conversão num tempo ser imediata. Por quê? Eu ainda estou ganhando acima de 6% em termos reais na taxa de juros. E hoje, enquanto falamos, né, o DI, né, a Selic, a 10,75%, é muito apetitosa. Né? Você está lá ganhando ligeiramente menos que 1% ao mês. Né? Esse número sempre foi cabal aí pela população brasileira. Ó, ganha 1% ao mês, tal, coisa que... É bom lembrar que isso sempre vai ser exceção. Taxas de juros reais de 5, 6% são exceções. Por que são exceções? Porque são instáveis, né? A economia cresce 1, 2 em termos reais, uma taxa real de juros ao longo do tempo não pode ser substancialmente diferente desse 1, 2, tá? Ou você tem um problema fiscal, que o Brasil tem.
Então, e não está perto de corrigir.
E não está perto de corrigir do ponto de vista de... Requer um ajuste fiscal muito multianual, muito forte, tudo mais. Um consenso, não existe um consenso em Brasília. Do executivo com o legislativo, que se ajuste precisa ser feito peremptoriamente agora e forte e tudo mais. Né? E, claro, como não é um problema de dívida externa, o problema de dívida externa, em toda a história da América Latina, é aquele que produz um hard stop. Né? Bom, não tem dinheiro, não tem dólar, você não imprime dólar, tem uma crise cambial, aí acabou. O Brasil não pode estar mais diametralmente oposto disso. Quer dizer, o setor externo está excelente, exportação excelente, né? Reserva, não é. A última coisa que a gente tem é qualquer problema possível imaginário no setor externo. Então, não é isso. Então, a gente tem tempo para resolver o problema da dívida interna. Tá? Presumivelmente, a gente tem tempo. Tem um arcabouço aí fiscal que limita um pouco o crescimento de gasto. Tal. Eu tenho um desconforto grande com a velocidade de crescimento da receita, muito alta, e a velocidade de crescimento de gasto muito alta. Eu não gosto disso do ponto de vista de produtividade, né? Que parece que você deixa a economia menos produtiva, quer dizer, mais imposto, sempre é um problema, ainda mais o nosso sistema tributário complexo, a reforma tributária vai ser ainda regulamentada, tem um período de transição, estamos imaginando final da década para os efeitos reais se concretizar e tudo mais. Mas voltando ao assunto da alocação de investimento, eu acho que de hoje até 25, como a gente falou, vai ser necessário fazer ajustes na carteira. Quer dizer, a renda fixa não vai ser aquele esteio, né, que foi aquele suporte, né, pilar central das decisões. Né? E só terminando aqui, imagine quando as taxas de juros forem mesmo na casa de 8 ano que vem. É plausível que sejam, claro, inflação de 3,5, né, 3,5, juros reais possivelmente 4,5, 5, juros podem ir a 8, 8,5, com facilidade. Salvo qualquer desvio fiscal, qualquer estripulia fiscal, né? Então, arcabouço, teria que mudar lei no Congresso, olha só como é complicado. Então, eu entendo que esse momento que os juros... vamos comparar dois pontos, tá? Juro a 14 e juro a 8. Opa, eu tenho que fazer alguma mudança. Normalmente, essas mudanças, elas são para ativos de algum grau maior de risco, notadamente ações, fundos multimercado, tá? Dentro do conceito de renda fixa, alguma coisa mais relacionada a crédito privado, né? Você compra uma debênture aí incentivada e tudo mais. Né? Então, eu acho que é bom que a gente incuta na ideia, a ideia no investidor, que ele vai precisar fazer alguma mudança, porque um ambiente de juros a 14, ele é muito fácil. O ambiente de juros a 2 também é muito fácil. Você tira seu dinheiro e compra qualquer outra coisa. Juro a 2, você está ganhando menos alguma coisa em termos reais, tá? porque a gente também passou por isso. Dólar, investe lá fora, né? Agora, o ambiente a 8, ele é mais difícil, porque não é nem o céu nem a terra, né? E você tem menos rentabilidade. E a gente concluiu nesse relatório publicado ontem o seguinte. Ao longo do tempo, quando a gente fez a plotagem lá dos gráficos, ao longo, não é uma conclusão decisiva, tal, mas é bem sugestivo, que ao longo do tempo, juros de 8, né, 8,5, eles foram estimulantes, né, estimulativos de ativos em bolsa, de ativos de risco. Nesse caso, qualquer coisa relacionada a ações, crédito privado mais arriscado, né, a fundos multimercado, etc. Então, essa é uma decisão que o investidor vai ter que tomar. E eu acho que ele é bom que ele vá se
movimentando.
Exatamente. Né? E tem tempo, né? Até porque, como eu disse, hoje o teu retorno de um CDI, de um Selic, uma estrutura, diversas estruturas possíveis, né? É 10,75. Ninguém pode reclamar hoje. Só que daqui a pouco tempo, né? A gente vai estar falando em juros menores, né? E isso que a gente tem que... É obrigação nossa, né, de recomendação de investimento ir botando isso na cabeça do investidor. E ele tem tempo para fazer. Não tem que ter uma urticária aqui. Meu Deus, o economista lá falou que eu preciso mudar um pouco minha carteira. Não precisa ter pressa. Precisa entender o que a gente está fazendo. Entender o que a gente está falando, essas mudanças. Ver os riscos, né? Porque também tem risco, né? Quando você toma mais... muda um pouco o teu portfólio em prol de um negócio mais arriscado. Também tem risco de volatilidade, né? A ação cai muito no mês, sobe muito no outro e tal. Então,
e o cenário continua muito incerto, né? Falamos de uma série de dúvidas aqui, preocupações, eleições aqui no Brasil, eleições lá fora, se os Estados Unidos vai ou não e quando vai começar a cortar juros, guerras por todos os lados. Então, é um cenário ainda que inspira uma certa cautela.
Pois é, né? Sem falar nisso, né? Quer dizer, a gente tem uma impressão, uma expressão no interior de São Paulo, né, que a gente gosta muito, fora o resto, né? Acho que você colocou aí todas essas possibilidades, né? Tem a guerra lá no Oriente Médio, tem a guerra da Ucrânia, tem a eleição municipal, né, aqui, tem eleição presidencial no país mais relevante do mundo, né, do ponto de vista de investimento, né? Então, você imagina tudo isso, petróleo voltou a subir, né, será que é a oferta e demanda, ou será que tem a ver com algum posicionamento aí? Tem um subinvestimento no setor danado, né? O mundo não está conseguindo produzir petróleo para suprir a demanda, né? Demanda já voltou níveis pré-Covid, né? Depois daquela diminuição, passagens aéreas, movimento no mundo aí, né? Tráfego, né, aéreo. Então, tem muita coisa aí que ocorrendo. Mas, de maneira geral, acho que é importante a serenidade do investidor para mudar dessa posição de centralidade, né, primazia da renda fixa para outros. Ele pode fazer isso ao longo do tempo, ele tem 3-4 trimestres para fazer, que não pode ignorar. Ele não pode ignorar que ele vai ser obrigado a fazer isso para ter um retorno. Não vai conseguir ganhar 14% com risco baixo, como foi boa parte do ano de 23. Não vai acontecer isso, tá? Mas, até porque a gente tem um mercado financeiro bem avançado, várias opções, a gente vai ter que sempre procurar essas opções e trazer, né? A gente tem toda a série de carteiras recomendadas, né? Lá no Agra Insights, tem as carteiras de dividendos, que eu adoro, né? Quando a gente olha o desempenho da nossa carteira de dividendos nos últimos 3, 4, 5, 10, 15 anos, é assustador como ela tem sistematicamente batido o Ibovespa, né? Então, quando você pensa um pouquinho, você compra uma boa pagadora de dividendo, você fica bem menos sujeito às flutuações de mercado, né? Porque são negócios, né? São business estáveis, né? Eu sempre faço o resumo seguinte, quer dizer, não tem startup que paga bom dividendo, porque você está querendo crescer, né? Quem está pagando bom dividendo, que já tem um business estável, geralmente com alguma consolidação do poder de mercado, tem alguma barreira de entrada, né? Tem um business muito bem gerido, né? Então, aquilo, você fica sócio de uma companhia, te ganha 6, 7, 8%, é como você estivesse ganhando numa NTNB 8%. Imagina. E ainda, em bom sentido, você ainda tem de brinde a companhia que atua através da ação que você detém, né? Então, isso é bom pensar.
Só um exemplo de uma possibilidade de migração de renda fixa para renda variável.
Exato. Entre tantas outras, nós temos uma série de programas, né? As lives de carteira recomendada, toda uma série de produção no Agro Insights para orientar o investidor nessa transição. E a palavra, se dá ênfase é uma transição. Pensar cada vez mais em 25 e menos 24. Pensar que os louros da vitória de 23 em renda fixa não existirão naquela magnitude que foram. E também, né, não ter a pressa, porque ainda estamos com um nível de remuneração de renda fixa super favorável.
Claríssimo, Dalton. Não podia ser mais claro. Queria te agradecer muito pela tua participação. Foi um bate-papo muito bacana, rico, cheio de insights para os nossos ouvintes. E para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continue nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Clara. Obrigado a todos e até o próximo mês.